Uber estreia em Recife, potenciais compradores do Yahoo, Google contra o Zika vírus. Esses são os destaques do Drops Canaltech que começa agora. Nem toda polêmica envolvendo o Uber impede o aplicativo de conquistar mais espaço e crescer no Brasil. Hoje, o app de caronas inaugura sua operação em Recife. A capital pernambucana é a oitava cidade a receber a operação de serviço, que oferece transporte em carros comuns ou de luxo, com toda a transação sendo feita pelo próprio aplicativo, sem negociações com motorista ou utilização de dinheiro. Por lá, o sistema opera com exatamente as mesmas características que nas outras cidades do país. O aplicativo permite, por exemplo, obter uma estimativa do valor da corrida de acordo com o destino selecionado, além de alterar tarifas de acordo com o trânsito nas principais vias e o horário do dia em que a corrida vai acontecer. Bom, para não deixar a praxe de lado, no Recife, o Uber também enfrenta a resistência das autoridades. No ano passado, por exemplo, a Câmara dos Vereadores aprovou uma lei que exige regulamentação e autorização da Prefeitura para que softwares possam operar com motoristas particulares. Mas, pelo visto, o app deve tirar isso de letra, né?
Não é de hoje que a gente vem sentindo angústia pelo Yahoo. A empresa enfrenta uma crise bastante séria e os rumores sobre venda não param de surgir. Aliás, a cada dia que passa, mais parece que a empresa quer mesmo conversar com seus potenciais compradores. De acordo com informações recentes, o Yahoo enviou na semana passada acordos de confidencialidade para compradores que estariam interessados na empresa. Segundo as informações, a Companhia do Vale do Silício planeja ter uma negociação tradicional com todos os interessados apresentando suas propostas, ao invés de se envolver em negociações diretas. Bom, ainda não se sabe quem são os interessados, mas segundo especulações, parece que a Verizon, a Barin Capital e a KKR já estão na fila. Tudo isso indica que Marissa Mayer vem cedendo ao desejo do conselho administrativo e de vários executivos de vender a empresa, mantendo apenas a participação bilionária que a companhia possui do Alibaba.
No mês de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência de saúde pública para o surto do vírus Zika. O assunto preocupou tanto que até o Google resolveu entrar no mutirão de combate, fornecendo uma doação de US$ 1 milhão para a Unicef para ajudar nos esforços contra o surto. O gigante também vai oferecer seus próprios engenheiros para ajudar a Unicef a analisar os dados para determinar como mapear e se antecipar ao vírus. A empresa também vai fornecer um adicional de US$ 500 mil para a Unicef e para a Organização Pan-Americana de Saúde, para apoiar o trabalho de seus próprios empregados em campo. O Google ainda vai ajudar a ampliar o conhecimento das pessoas sobre o vírus Zika, incluindo a criação de um extenso catálogo de informações que vai ficar disponível globalmente em 16 idiomas. Bom, fica o alerta de saúde pública. No post em seu blog oficial, o Google afirmou que o surto do Zika tem aumentado 3.000% no mundo todo desde novembro.
Vários rumores tomaram força e dão conta de que a Apple está interessada em adicionar a tecnologia OLED em sua futura geração de iPhones, mais precisamente em 2017, um ano antes do que muita gente imaginava que iria acontecer. As informações são do jornal japonês Nikkei, que diz que a maçã contratou a LG e a Samsung em dezembro para saber mais sobre uma eventual produção de telas OLED já para o ano que vem. Caso mantivesse o cronograma original e trouxesse OLED somente em 2018, a marca ficaria 2 anos atrás de sua principal concorrente, a Samsung, que já anunciou a novidade no Galaxy S7. Mas tem um pequeno balde de água fria nessa história. O jornal diz que a tela OLED só estaria disponível em edições limitadas do próximo iPhone, seja na versão Plus ou mesmo no suposto iPhone Pro, que alguns rumores dizem que a Apple deve anunciar.
Tá todo mundo de olho no mercado da Netflix. Depois da Globo anunciar sua plataforma própria de streaming, agora é a vez da HBO mostrar que também está disposta a brigar por este público, ainda mais aqueles que são fãs de suas séries exclusivas, como Game of Thrones. A emissora revelou que deve trazer aqui para o Brasil o HBO Now, serviço de streaming sem vínculo com TV a cabo, e já agora em 2016, o que deve deixar muita gente animada. A gente ainda só não sabe dizer quando, precisamente, o Now vai chegar por aqui, e muito menos quanto vai custar a mensalidade. As apostas esperam algo em cima dos R$ 23 cobrados pela Netflix, porque nos Estados Unidos, o Now é mais caro que o concorrente. Mas vai saber, né? Nada além da estreia no Brasil é oficial até o momento.
O WhatsApp revelou no início da semana que não vai atualizar o suporte para a plataforma BlackBerry. Bom, diante disso, a canadense já começou a dar seus pulos e a procurar alternativas para o famoso mensageiro. Para remediar de imediato a situação, é claro que a BlackBerry não deixou de sugerir o app BlackBerry Messenger, enaltecendo que ele é bastante seguro e suporta compartilhamento de imagens e vídeos com outras pessoas no mundo todo. Mas o principal problema vai ser convencer os amigos que utilizam iOS ou Android a baixarem o aplicativo para conversarem com apenas uma pessoa. De qualquer forma, esta talvez seja a única solução que a BlackBerry pode oferecer.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Não deixe de fazer review do nosso podcast no iTunes. Sua classificação é muito importante pra gente. E fique ligado também no YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. Todo dia tem conteúdo novo por lá. É só procurar por Canaltech com CH no final. Amanhã a gente volta com mais um episódio do podcast. Até lá!